Presidente, as senhoras e senhores deputados, relativamente a este artigo proposto pelo Bloco de Esquerda, o PAN acompanha a sua introdução. Não obstante poder haver daqui algum diferenciamento do artigo 66, não nos podemos esquecer que a conservação da natureza tem sido relegada para segundo plano das políticas públicas. Basta olhar para a ausência de execução dos fundos, sejam eles comunitários, seja também depois a utilização até indevida do próprio fundo ambiental ou a política de ordenamento do território em que sistematicamente os ciclos naturais são postos em causa. Podemos olhar para os rios de norte a sul e ilhas de Portugal e para ver a sua poluição, para vermos aquilo que tem sido o dano feito à natureza, a ausência de biodiversidade ou até mesmo o abate indiscriminado de árvores por todo o país, incluindo nas cidades, para percebermos que claramente há uma necessidade de densificação de um direito e de uma defesa de manutenção e regeneração destes mesmos ciclos. Por outro lado, também, os próprios serviços de ecossistemas têm sido desconsiderados até aqui, pelo que a limitação das atividades, e pese embora aquilo que até aqui já foi referido, ainda que podendo carecer de alguma densificação, parece-nos que o princípio que aqui está estabelecido, até na perspectiva de justiça intergeracional que o próprio PAN tem vindo a propor em nível da revisão constitucional, parece-nos que é fundamental que se proteja efetivamente não só as presentes como as futuras gerações, através de normas desta natureza, pelo que iremos acompanhar favoravelmente esta proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, pelo LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Nós somos a favor da inclusão de um artigo que densifique a defesa da natureza, que é já uma das tarefas fundamentais do Estado, listadas no artigo 9º da Constituição, mas sem mais promenorização do que essa no artigo 9º, e, portanto, faz para nós sentido, independentemente da questão da remuneração que já aqui foi debatida várias vezes, que haja um artigo específico sobre a defesa da natureza.
Muito obrigado.
Com este texto ou outro texto, eventualmente mais enxuto, parece-nos que este número 1 é talvez um pouco detalhado demais e corre o risco de ficar desatualizado até em termos de linguagem científica, que daqui a umas décadas possa ser diferente, mas essa não é a questão de fundo. E talvez no número 3, em vez de ser tão taxativo dizendo que o Estado assegura o direito da população a viver em ambiente sádio e ecologicamente equilibrado, o que evidentemente todos em princípio desejamos, que o Estado desenvolve políticas tendentes a assegurar, ou o Estado adota políticas públicas tendentes a assegurar esse direito, seria provavelmente mais adequado e realista, mas no princípio de acordo, e esperemos que no debate acerca da formulação mais à frente, em segunda leitura, algo como isto venha mesmo a encontrar o seu lugar na Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Penso que vou passar agora a palavra depois ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque o aqui o que se põe mais é a questão da, neste momento, por todos os partidos, era a questão da natureza, de acrescentar ou não acrescentar artigos, mas para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, creio que há aqui uma divergência de fundo que é apresentada pela forma e que eu fiquei com dúvidas se é apenas de forma, se é de conteúdo. Porque a literatura evoluiu ao longo do tempo para separar de forma clara ambiente de natureza. E por isso, quando nós falamos no artigo 66 sobre ambiente, sobre qualidade de vida, falamos da ação que o ser humano, a humanidade, tem sobre as circunstâncias onde nós vivemos e as obrigações que decorrem dessa ação. Isso é o ambiente. A natureza é o estado natural da natureza e a nossa obrigação de preservar alguns espaços com essa validade, que se têm provado essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade. É por isso que nós, por exemplo, temos parques naturais, temos reservas específicas que têm a ver com a segunda parte, com a parte da natureza. E temos, depois, um conjunto de regras que se aplicam especificamente ao ambiente. Eu fiquei com dúvidas, não vou dizer isto para reabrir o debate, Sr. Presidente, mas genuinamente para lançar para a segunda leitura e depois este tópico, se não há aqui nesta ideia que nós não devemos ter dois artigos diferentes, por trás uma ideia que não são temas diferentes, quando na verdade são temas diferentes, e daí temos que dar validade constitucional diferente. poderia estar melhor escrito, mais enxuto, essas matérias de forma é que elas nós temos toda a abertura para rever, não há aqui um dogma sobre um texto formal, há uma defesa de um conjunto de ideias que elas sim são inerentes a este texto e que, não tendo sido contestadas, mais uma vez, fico na dúvida se foram aceites, porque quando nós falamos, por exemplo, da proteção das comunidades de fenómenos climáticos extremos, estamos a falar não do que está previsto no artigo 66, mas de outras obrigações que o Estado, no nosso ponto de vista, deveria ter. Esta realidade, com o seu impacto e com a sua recorrência, não existia há 40 anos atrás, quando a Constituição foi criada, e agora deveria estar materializada enquanto obrigação constitucional. Nenhum governo poderia fugir a esta obrigação, e mais, isto deveria estar num texto constitucional para as populações poderem reivindicar dos seus direitos caso não sejam cumpridos. Essa é que é a obrigação de fundo. É um dos exemplos da que nos parece que faz sentido ter esta obrigação de um artigo autónomo. Por outro lado, admitindo que possamos ter sempre melhorias de forma, insistir que no conhecimento que nós temos da natureza enquanto tal, nós não podemos agora aceitar que ela seja sempre submetida aos ditames das alterações pela ação humana. E desse ponto de vista, se nós não a temos salvaguardada nestes termos e não temos em nenhum outro artigo, estamos a perder essa proteção constitucional. Em relação às alterações ao artigo 66 que nós fazemos sobre esta matéria, eu queria reforçar, com uma frase termino, Sr. Presidente, reforçar que elas não são necessariamente contraditórias com propostas de outros partidos, são até compagináveis, mas, mais uma vez, há aqui algo que as torna únicas, pelo menos na face às propostas de, em particular, de PS e PSD, que é este princípio da precaução e que tem impacto real na forma como, aí sim, as leis de proteção ambiental devem ser depois estruturadas. E, desse ponto de vista, não tendo ouvido nenhuma palavra de PSD e PS sobre a matéria, posso interpretar benevolamente, dizendo que estão de acordo e nós, na segunda leitura, teremos possibilidade de chegar a um texto comum, ou então que não estão de acordo e aí há uma divergência de fundo pela qual nós nos bateremos na segunda leitura, no espaço da nossa defesa de uma promoção, quer no bom ambiente, quer do património natural que nós temos.
Muito obrigado. Penso também que ficou claro o que é que o Bloco pretende, também os outros partidos ouviram essa situação, e se quiserem também fazer já, acho que o PS, não sei se tem alguma coisa a acrescentar, tem a palavra a senhora deputada. Alexandra Leitão, vai, sabe?
Eu, Sr. Presidente.
Eu depois com tanto
parece. Não, eu independentemente da distinção que estava a ser traçada, eu pela minha parte manteria que as diversas dimensões do papel do Estado podem ser consagradas numa alteração ao artigo 66, cujo teor concreto nós depois discutiríamos. E, portanto, eu diria que o ambiente inclui componentes naturais e componentes humanas. Se nós compararmos, se nós olharmos para a lei de bases do ambiente, ela própria comporta essas duas dimensões e, portanto, mesmo podendo admitir que do ponto de vista, admitindo que do ponto de vista conceptual há aqui uma distinção entre natureza e ambiente, o papel na defesa de um e na defesa do outro, e o papel humano do ambiente e o papel natural, eu acho que isto tudo poderia caber no artigo 66. Pela minha parte, ou pela parte do PS, estamos totalmente abertos para ver o que é que podemos melhorar e incluir na redação do artigo 66 para ela ser mais abrangente, mas acho que deve, que essa é a sede própria. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre esta matéria, concordo com a Sra. Deputada e fiquei aqui com uma dúvida. Nós estávamos a analisar o 66A, mas também o 66 do Bloco de Esquerda, certo? Pronto. E com base nisso, ainda gostava de dizer mais duas ou três coisas, se me for permitido, Sr. Presidente, porque há aqui na proposta, no artigo 66 do Bloco de Esquerda. Como? Não. E, portanto, só porque não era só o 66A, era também o 66, e, portanto, no 66 eu gostava de dizer mais duas ou três coisas. Porque quando fazem referência àquilo que são os efluentes hídricos e a produção de resíduos, dizê-lo de uma forma, diria eu, simplista, de que, que são formas, meras formas de poluição, nós temos que olhar para aquilo que é a realidade atual e aquilo que também é a valorização orgânica da reaproveitação destes resíduos. E, portanto, dizer que se trata apenas de uma mera forma de poluição contradiz aquilo que é a própria reciclagem que pode existir, orgânica, como é óbvio, destes resíduos. E, por isso, acho que não faz sentido ter esta expressão na Constituição. Depois, fiquei um pouco confuso com uma expressão utilizada, que é a sustentabilidade ecológica. Geralmente, a expressão utilizada é ou a sustentabilidade ambiental ou o equilíbrio ecológico. Eu não sei se houve aqui uma mistura daquilo que são estes dois conceitos, mas para aquilo que me parece que o Bloco de Esquerda pretende colocar na proposta, eu penso que seria mais o equilíbrio ecológico e não a sustentabilidade ecológica. É uma questão apenas de conceito, mas que, se estamos a falar da Constituição, é preciso ter em conta para os conceitos que devem constar da lei fundamental. Depois, a forma como se diaboliza, e é preciso ter algum cuidado, a forma como se diz, como se tratam os combustíveis fósseis, é quase como um inimigo, e, portanto, nós devemos olhar para os combustíveis fósseis de uma perspectiva de defender a naturalidade carbónica e a transição para a economia de baixo carbono. E a forma como está escrito pode nos levar a esta procura do inimigo dos combustíveis fósseis. Eu acho que nós, nessa matéria, a proposta do PS é um bocadinho mais, tem um foco diferente e muito mais, eu diria, com uma redação mais correta relativamente a esta matéria, para que não restem dúvidas. E, portanto, ainda queria dar estas notas para que depois não... porque não o tinha feito antes. Peço desculpa.
Não sei se há algum partido antes do Pedro Filipe Soares. A professora deputada Almer Ribeiro.
Sr. Presidente, era só uma sugestão metódica. Uma vez que já estamos dentro do 66, que pudessem ser apresentadas as restantes propostas e depois pudéssemos continuar este debate, porque há coisas que são comuns e que é mais complicado.
As propostas do 66 também têm os animais, aqui em vários pontos. E, portanto, estamos a querer separá-las para depois só discutir a parte dos animais nas propostas todas.
Mas temos fiscalidade, temos vários assuntos.
Era essa
a questão. O 66 tem muitos assuntos, a verdade é essa.
Pronto, mas se quiserem, fazemos o 66, que os partidos todos têm propostas de alteração. Portanto, neste caso... Sim. Sim, Pedro Filipe Soares.
Serei breve, Sr. Presidente. Mas serei breve, mas exaustivo em todos os tópicos, espero não me esquecer de nenhum que o Sr. Deputado Oliveira colocou. Relativamente ao artigo 66, número 2, a linha A, eu não creio que exista uma divergência teórica, pelo menos conhecendo as posições do PSD, aquelas que são defendidas pelo Sr. Deputado, sobre a proposta que nós temos aqui. Mas como é que nós a justificamos? De facto, controlar a poluição e prevenir a poluição e elencar os tipos de poluição, incluindo a produção de resíduos, é o que está inerente a um conceito de economia circular. Tenta-se ter o máximo reutilizável, o máximo introduzido na economia circular, para evitar exatamente a produção de resíduos. Porquê? Porque se considera a produção de resíduos não só uma forma de poluição, acresce no âmbito do pensamento da economia circular, quer uma forma de poluição putativa, quer em particular uma forma de destruição de capacidade de natural. E desse ponto de vista, esta proposta dá força a esse raciocínio para garantir que na nossa consciência. Quando falamos de poluição, também significa que temos que salvaguardar, e repare, nós aqui não alteramos sequer, porque o texto constitucional atual diz prevenir e controlar a poluição, porque parte de um pressuposto, creio eu, que é cientificamente inatacável, de que não é possível eliminar a poluição. Nós não podemos decretar em lado nenhum que se elimina a poluição. E desse ponto de vista, continuando o mesmo raciocínio, elencamos